Esse é o Meio Descomplicado, seu podcast mensal que acompanha e analisa os assuntos mais recentes da agenda socioambiental no Brasil e no mundo.
Olá, pessoal. Esse é o Meio Descomplicado, o podcast da plataforma socioambiental do BRICS Policy Center. Nessa nossa segunda edição, nós entrevistamos a Marcela Vecchione, que é professora da Universidade Federal do Pará, a UFPA, do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos e que é também integrante do Grupo Carta de Belém. Marcela, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigada mesmo por ter aceitado estar aqui com a gente. É uma honra te receber aqui.
Obrigada, gente, pelo convite.
Obrigada, nós que agradecemos. Então, hoje a gente está aqui com a Marcela, eu sou a Beatriz Matos, pesquisadora da Plataforma Socioambiental. A gente está também com a Carolina Alves, pesquisadora da Plataforma. Dá um oi aí, Carol.
Oi, gente!
E a gente está também com a Maria Bia e com a Priscila Papagianes, que são as nossas estagiárias aqui da Plataforma. Bom, vamos lá, gente. Marcela, comenta um pouquinho para a gente sobre o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos lá da UFPA, a sua participação na Carta de Belém e nas próprias COPs, né, nas conferências das partes da Convenção da ONU sobre Mudança Climática.
Então, primeiro, oi todo mundo, né? De novo, agradeço pelo convite. O Núcleo de Altos Estudos Amazônicos na Universidade Federal do Pará, ele é um núcleo que se institui ainda na década de 70, sendo a primeira pós-graduação, primeiramente lato sensu, né, e depois stricto sensu da Pan-Amazônia, né? Então, assim, o núcleo ele se cria muito já numa característica de internacionalização, e numa característica de internacionalização essa que tinha como objetivo já debater aqueles que eram os desafios, né, com relação ao desenvolvimento na região amazônica, não só em sua porção brasileira, mas na Pan-Amazônia como um todo, e para debater isso de uma maneira crítica, né? Na década de 70, aqui no Brasil, a discussão de sustentabilidade ainda era um pouco incipiente, porque a primeira vez que isso aparece no debate internacional é ainda na Conferência de Estocolmo, né? Em 1972, na Suécia. E como o núcleo ele surge mais para o final da década de 70, então essa discussão ainda não estava tão avançada na região e no Brasil mesmo como um todo, né? Eu diria até no mundo. Mas enfim, isso para dizer para vocês que o núcleo ele já nasce nessa pegada, né, de discutir com uma visão crítica o que representaria essa ideia do desenvolvimento na região da Pan-Amazônia. E mais tarde, né, na década de 80, na verdade mais especificamente 79, quando se constitui o mestrado de planejamento e desenvolvimento no núcleo, né, que é o atual Programa de Desenvolvimento Sustentável no Trópico Úmido, né, também no núcleo, que tem mestrado e doutorado, né, mas começa apenas com mestrado, ele também já começa com essa característica internacional a partir de um programa de cooperação internacional na Amazônia, né, que era o programa SHIFT com a Alemanha, e da onde a gente teve vários alunos da Europa, também nos Estados Unidos, para começar de uma maneira, digamos assim, multilateral, nesses aspectos intelectuais, a discutir o que eram esses desafios do desenvolvimento. Aí sim, né, a discussão sobre o que era desenvolvimento sustentável já se desenvolvendo mais, né? Essa é um pouco a história do núcleo num compacto, né? E do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável também. A minha participação no Grupo Carta de Belém, aí já dando um salto, né, para ir para outra parte da pergunta que vocês me fizeram, ela começa no ano de 2013, né, quando eu era secretária executiva de uma rede no Brasil, mas que tinha muitas conexões internacionais também, que se chamava Rede Brasileira sobre Instituições Financeiras Multilaterais, né? Então, essa rede, ela verificava e acompanhava e fazia uma análise crítica do que eram os projetos de ajuda ao desenvolvimento ou outros tipos de projeto do Grupo Banco Mundial, também do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, né? E outras agências do sistema ONU no Brasil, né? E por que, que eu estou falando que é assim que começa a minha colaboração com o Grupo Carta de Belém, né? Porque eu acho que isso tem a ver um pouco com o nosso papo aqui. Porque o papel e a presença dessas instituições financeiras multilaterais no que caracteriza o que a gente chama do financiamento internacional ao desenvolvimento tem um papel muito fundamental para a gente entender o que é a agenda do desenvolvimento sustentável no corpo multilateral do sistema ONU, da própria paradiplomacia, né? E no que isso significa para o Brasil. Mas também tem um papel muito fundamental para a gente entender como isso tudo começa a se casar com a agenda climática e com a agenda de proteção da biodiversidade, mais ou menos aí no iniciozinho da década de 90, né? Como esse issue linkage, né? Essa conexão de assuntos vai se configurando não só naquilo que a gente chama da prática do desenvolvimento internacional, né? Dos practitioners, né? Dos praticadores que trabalham na implementação disso no sistema internacional, mas também numa reflexão política mais teórica sobre isso, né? Então, a minha contribuição com o Grupo Carta de Belém, no Grupo Carta de Belém, começa muito nesse sentido de entender, né, o papel do financiamento do desenvolvimento internacional nessa agenda climática e na agenda de proteção à biodiversidade, e mais especificamente no que tange ao uso da terra e à mudança do uso da terra, que tem um rebatimento direto naquelas que são as terras tradicionalmente ocupadas e de uso coletivo, principalmente na América Latina, onde, né, nos trópicos em geral, mas na América Latina, onde há uma disponibilidade maior dessas terras, como diz o discurso internacional, né, mas que na real não é tão disponível assim, porque a gente já tem aí todo um histórico, né, de sistemas agroalimentares próprios, de ocupação dessas terras, mas que começam a ter uma função, principalmente nos momentos atuais, muito fundamental no que é a definição, tanto na agenda do clima quanto na agenda da biodiversidade.
Acho que antes até de fazer a segunda pergunta que a gente tinha pensado, pegando esse gancho seu, Isabela, e aí já também tratando um pouco dessa, de todo esse momento que a gente está vivendo, você falou, como você citou muito essa questão dos financiamentos em relação dos bancos, do Banco Mundial e tudo mais, como que você vê algum prospecto de mudança com o cenário do coronavírus atual para esses financiamentos? Como é que é a sua percepção disso, desse momento?
Eu acho que mudança, eu não me arriscaria a dizer que há, né? Nem mesmo antes, na verdade. Mas é porque eu acho que está muito fácil da gente fazer diagnóstico, mas está muito difícil a gente fazer prognóstico, né? Na situação que a gente está. Mas, assim, eu arriscaria dizer que tem, na verdade, eu não sei se mudança é a palavra, mas tem uma perspectiva de aposta em uma tendência que já vinha se consolidando nas agências de financiamento ao desenvolvimento dentro do sistema multilateral, né, das organizações internacionais, das organizações regionais, que é uma aposta, primeiro, nesse afunilamento, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, para parametrizar, né, o que são as metas de desembolso de financiamento e as formas como esses financiamentos são redirecionados em consonância com a agenda climática, né, com o Acordo de Paris, mais especificamente, e as NDCs, né, as contribuições nacionalmente determinadas, né, que passariam, né, por um momento de revisão agora em 2020 também, mas também com algo que já vinha acontecendo mesmo antes do Acordo de Paris e que a gente vê retratado no Acordo de Paris, que é uma recuperação no discurso das agências multilaterais de desenvolvimento, mais especificamente que trabalham com financiamento, que é a recuperação do recurso da diminuição das desigualdades, né? É claro que isso fica mais forte num contexto pandemia, coronavírus, mas era algo que já vinha sendo recuperado dentro, principalmente do Grupo Banco Mundial, já havia pelo menos uns 6, 7 anos, né? Essa agenda da diminuição das desigualdades estava um pouco esquecida, né? Tanto que o setor de combate à pobreza do banco, que era um dos setores maiores, né? Se a gente pensa na criação do Grupo Mundial num contexto plano Marshall, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, ele vai, a partir aí do iníciozinho da década de 70 e tal, quando o próprio Fundo Monetário Internacional passa a ter um pouco mais de presença nos desembolsos financeiros, enquanto o banco começa a ter um papel mais forte na influência de formulação de políticas públicas no nível doméstico, principalmente nas políticas relacionadas à austeridade e movimentos de privatização, enquanto o Fundo Monetário Internacional funciona mais no movimento dos desembolsos, né? Então, nesse momento da década de 70, que coincide com o período ditatorial no Brasil, né, esse combate à pobreza, no seu sentido mais estrito, tal qual era no pós-Segunda Guerra Mundial, ele passa por um retrocesso, digamos assim, mas no que a gente entende como retrocesso no sentido de volume de recursos, né? Mas o que a gente vê acontecer, particularmente a partir da década de 90, já num movimento de conformação, né? E depois mais forte em volume de recurso mesmo, né? E aí cabe dizer que o próprio Fundo Monetário Internacional começa a acompanhar isso também, ainda que tenha ao longo do, principalmente no final da década de 90, início dos anos 2000, perdido, né? Muito do seu espaço aí como player, né? É que a terra, né? Primeiro o meio ambiente, né? Criando toda uma estrutura institucional para o monitoramento, redirecionamento desses recursos, e depois, mais especificamente, a terra passa a ser algo muito importante para conectar, né? Para ser tipo assim, um grande fio condutor da conexão, tanto dos financiamentos relacionados ao financiamento ao desenvolvimento, FFD, que a gente conhece na literatura internacional, né? E na própria ajuda ao desenvolvimento, que é uma subdivisão desse FFD, mas também a própria mobilização, né? E crescimento e importância dos sujeitos políticos internacionais, mas de característica privada, né? Que é algo que começa a ganhar muita força também no início da década dos anos 2000, com o aumento em aporte do recurso do IFC, né, que é International Finance Corporation, dentro, né, a Corporação Financeira Internacional, dentro do Banco Mundial, que é o braço do Banco Mundial para aportes privados, né? E isso não é pouca coisa, né? Não é mera semântica da sigla, porque o banco começa a entender que apoiar atores privados é absolutamente fundamental para a promoção do desenvolvimento, né? Por que eu estou falando isso tudo? Porque nesse contexto, nessa linha do tempo, um pouco que eu tracei para vocês, a gente começa a ver, por exemplo, fundos de pensão, fundos de investimento internacional e o próprio Banco Mundial a concentrar esforços com o setor próprio, inclusive, dentro do banco, para tratar de land governance, né, de governança de terras, que é um termo que começa a ficar muito forte dentro da agenda do financiamento ao desenvolvimento e também muito forte na agenda do clima e na agenda da proteção à biodiversidade. Então, por exemplo, desde 2011, a realização de uma conferência no Banco Mundial, que se chama Land Governance Conference, que acontece todo mês de abril ou final do mês de março, varia, né? Coincidindo com os Spring Meetings, né? Os encontros de primavera do banco, que é quando, do Banco Mundial, né? Do Grupo Banco Mundial, que é quando há revisão de metas de financiamento ao desenvolvimento e também dos assuntos que são os mais relevantes do financiamento ao desenvolvimento, né? Aí vocês vão perguntar assim, o que isso tem a ver com pandemia? Tudo, né? Tudo. Porque, assim, se a gente pensa as duas grandes crises financeiras globais pelas quais a gente passou antes dessa que a gente está passando agora pelo coronavírus, né? É, que, na verdade, já vinha se instaurando antes e que se potencializa com o coronavírus, quais sejam, né? A crise alimentar de 2005, onde a gente tem uma crise de sobreacumulação, principalmente de produção de grãos mundialmente, e a crise de 2008, que é a crise dos subprimes, né? Dos títulos imobiliários nos Estados Unidos. Então, com essas duas crises, a gente vê um redirecionamento do investimento global internacional para a terra, né? A terra sendo vista como um investimento seguro e, ao mesmo tempo, como um investimento que, no mercado de futuros, né, essa coisa que está ficando cada vez mais na moda, da disputa dos futuros, né, dos cenários futuros, né, dos financiamentos futuros, ou seja, a gente vê aí 500 documentos com futuro no título, né, nas agências multilaterais, cada vez mais se tornando um ativo importante de ser financiado na forma de título. E aí eu já fecho um pouco esse raciocínio, porque o que isso importa, por exemplo, no contexto global e particularmente no contexto tropical, mais especificamente no contexto brasileiro, né? É nos trópicos, e especificamente no Brasil, que está a maior disponibilidade de terras agricultáveis do mundo. É aqui também que a gente vê cada vez mais um aumento da produção dos grãos que são vistos como altamente necessários nos sistemas agroalimentares globais. E aí o que acontece? Nesse cenário de aumento do desmatamento, né, que a gente vê acontecendo agora, mas ao mesmo tempo de soluções aparecendo, tanto por parte do mercado internacional, dos próprios governos, né, para tentar conciliar produção, né, com o desmatamento, que desde o Código Florestal se chama de desmatamento legal, com muitas controvérsias, com muitos problemas, né? O que a gente vê nisso? Eu arriscaria dizer que há um movimento de concentrar esforços em financiamentos nisso, vendo isso como um ativo seguro, já seguindo aí as tendências das últimas duas grandes crises, e ao mesmo tempo apostando naquilo que a gente chama no grupo Carta de Belém de falsas soluções, né? De falsas soluções às mudanças climáticas, de falsas soluções à erosão de biodiversidade, como se a gente pudesse mudar o panorama global do contexto que geram as pandemias, por exemplo, como essa que a gente está inserido agora, sem mudar a matriz de produção e principalmente a matriz de ocupação de terras por esses grandes negócios conectados ao sistema agroalimentar global, que é um dos principais os atores relacionados a esse sistema, são vistos como um dos principais jogadores no sistema internacional no acesso ao financiamento, ao desenvolvimento de fundos que se fortalecem cada vez mais a partir da segunda metade dos anos 2000, tanto no Grupo Banco Mundial quanto na sua esfera privada, se a gente considera, por exemplo, os fundos de pensão.
Perfeito, Marcela. Aproveitando esse gancho que você fez no final aí da sua resposta, né, no que diz respeito a essas falsas soluções que a gente vem observando frequentemente, como que essas falsas soluções são colocadas como soluções milagrosas, em especial no âmbito aí das negociações climáticas, né, que estão muito calcadas na questão da redução das emissões, no mercado de carbono, como que se, enfim, esse mercado fosse aquele que iria realmente solucionar essa crise climática internacional. E claro, que a gente entende que são medidas extremamente simplistas e existe um debate gigantesco por trás dessas questões, da maneira como elas são apresentadas. A gente sabe como que normalmente são marginalizados no âmbito dessas negociações os direitos das populações tradicionais, a questão da biodiversidade, né? Então, queria aproveitar para te perguntar se você acha que essa crise que a gente está vivenciando agora, essa pandemia do coronavírus, ela pode, talvez, seja uma oportunidade de fazer com que as próximas conferências das partes, as próximas negociações, talvez se voltem mais para essas questões que até então estavam marginalizadas, porque a gente vê muito claramente, né, essa crise do coronavírus, ela escancara as desigualdades, não apenas aqui em nível local, em nível de Brasil, mas também no mundo inteiro, e é claro que isso também reflete aí nos debates que a gente tem acerca das mudanças climáticas, dos direitos socioambientais. Então, eu queria te perguntar se você acha que, após o coronavírus, será que as próximas conferências das partes de biodiversidade, de mudança climática, elas devem conferir mais ênfase a essas questões como transição justa, direitos socioambientais, redução de desigualdades, ou você acha que a tendência aqui é que a gente veja mais do mesmo, mais dessas soluções, dessas falsas soluções sobre as quais você está falando?
Então, eu acho assim, eu acho que eu concordo com o que está colocado aí na pergunta, né? Eu acho que há uma tendência, sim, de que a gente tenha mais ênfase, né? Por exemplo, na conexão, que é uma coisa que o movimento social socioambientalista no Brasil insiste muito, né? De não desconectar questões sociais, questões ambientais. Eu acho que a gente vai ter uma tendência que a gente, né, os especialistas que acompanham mais tempo já viam isso há muito tempo, mas eu acho que vai ficar mais escancarado, até para quem não acompanha, né, da gente ver uma convergência maior da agenda da CDB, né, da Conferência de Diversidade Biológica, com a agenda da UNFCCC, né, que já é a agenda mais conectada à Conferência Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Eu acho que sim. E aí também pegando temas da transição justa, né, como você coloca. Só que eu acho que, no final das contas, tudo diz respeito ao uso que se faz disso, entende? Porque, assim, não basta você ter essas terminologias, né, num grupo de contato, como uma agenda de negociação, mas se, no final das contas, depois elas vão ser colocadas no pé de página ou se elas vão ser negociadas em conexão com outras agendas que, no final das contas, a gente sabe em termos matriciais que não vão resolver problema nenhum. Deixa eu me explicar melhor. Por exemplo, se a gente, mesmo antes, né, vamos voltar no período anterior, né? Se a gente pega, por exemplo, as contribuições nacionalmente determinadas do Brasil, ainda num período posterior ao momento de pandemia que a gente está passando, anterior, desculpa, ao momento de pandemia que a gente está passando agora. Lá atrás, em 2015, quando as contribuições originalmente foram publicadas, né? E aí, correlacionando bem com um problema bem típico da gente aqui. Hidrelétricas, né? A energia, a contribuição para redução de emissão de carbono em energia, no Plano Nacional de Adaptação e depois, mais especificamente, nas contribuições nacionalmente determinadas, elas apareciam como quase 43% das contribuições de redução brasileiras, né, que já começariam a valer aí agora no período pós-2020, né, se a gente pensa que esse ano seria um ano, né, muito central para essas agendas multilaterais, tanto do clima quanto da biodiversidade, coloca aí energia hidrelétrica como um aspecto muito central na redução das emissões de carbono do Brasil. Aí eu vou te falar da região que eu estou, na Amazônia, né? O que essa energia tem de limpa? Nada, né? Se a gente pega no contexto amazônico, a instalação de usinas hidrelétricas é um dos empreendimentos que mais deslocam pessoas na região amazônica, é um dos empreendimentos que mais gera crescimento desordenado, sem planejamento das cidades amazônicas, gerando problemas muito sérios, por exemplo, de acesso à água boa, de saneamento básico, de proporção de uma saúde coletiva mais integrada, por exemplo. Isso já estava acontecendo antes e, por exemplo, se a gente olha para cidades como Tucuruí, como Altamira, né, como as cidades do Mato Grosso, que estão aí às margens e mais próximas, ou às vezes não tão próximas, mas principalmente a jusante das hidrelétricas do Teles Pires, no Mato Grosso, né, que vem afetar o Pará também, né, que já estão bem mais a jusante, a gente vê que de limpa essa solução, né, para redução da emissão de carbono não tem nada, né? Porque tem tudo isso que eu acabei de falar, ainda tem condições extremamente degradantes de trabalho, né, de pessoas que estão envolvidas nesse empreendimento, se a gente for pensar na transição justa, então, transição justa para quem, né? Então, assim, eu acho que essas falsas soluções, elas já estavam postas no momento anterior e, infelizmente, a gente tem que ficar muito atento agora, porque penso que elas tendem a se multiplicar. Por quê? Como a gente está num momento de investimento social mais elevado, se a gente pensa no contexto brasileiro e em vários outros contextos também, né? Investimento social mais elevado implica, obviamente, no momento de curto, médio e longo prazo, uma necessidade de maior geração de divisas para que as nossas reservas aumentem, a fim de que a gente consiga redirecionar para o investimento social. Eu creio que em países, né, que têm uma reserva de terra muito grande, uma reserva de água muito grande, uma reserva de biodiversidade muito grande, como é o caso do Brasil e de todos os outros países que têm porção territorial na região amazônica, por exemplo, né, ou em regiões de floresta tropical, se a gente pensa o Congo, a própria Indonésia, que também já passava por várias questões anteriormente, essa pressão no que tange às falsas soluções, elas tendem a aumentar. E aí, para fechar, eu daria um outro exemplo. Por exemplo, no âmbito da conversão de diversidade biológica, uma das coisas que é negociada e que tem muito conflito é no que tange aos organismos geneticamente modificados e principalmente as novas tecnologias associadas a isso, né? Os CRISPRs da vida, né? Essas coisas conectadas à biologia sintética, né? Por exemplo, os movimentos no Brasil mais conectados à agroecologia, mais conectados a, por exemplo, a campanha permanente contra os agrotóxicos e defesa da vida, né, pela vida, sempre colocaram, até para essas como preparação, essas próprias negociações no contexto da biodiversidade, dois pontos que são muito importantes até para a gente pensar na agenda do clima também. Um, os testes com relação a essas tecnologias, eles nunca devem ser feitos de forma isolada, eles devem ser feitos de maneira sinérgica, combinando, né, as várias soluções apontadas aí, né, e também combinando aos produtos que vão ser utilizados depois para otimizar essas tecnologias, entenda-se agrotóxicos, seja a semente modificada ou uma outra tecnologia de biologia sintética, né? E o agrotóxico combinado a isso. Então, você tem que fazer testes sinérgicos, né? Entender os efeitos disso numa perspectiva de saúde coletiva mais integrada, de impacto na água, de impacto no solo, de impacto nos sistemas agrícolas, né? Ou seja, não pode ser feito de uma maneira simplória e simplista. E, ao mesmo tempo, se a gente conecta com a agenda do clima, a gente não pode de deixar de conectar isso, por exemplo, com a agenda de uso da terra e mudança do uso da terra. Se a gente pensa aqui no Brasil, e alegadamente até, né, no próprio discurso, a gente está vendo isso aí nas últimas duas semanas a torto e a direito, né, na mídia da TV aberta, como na própria comunicação oficial do governo, do agronegócio, né, sendo a solução para os problemas de geração de divisas do país. A gente tem que lembrar que, por exemplo, organismos geneticamente modificados, agrotóxicos, eles não se desvinculam de uma dimensão mais estruturante da reprodução social de classes no Brasil, que tem a ver com o próprio latifúndio. Ou seja, para você ter uma plantação, né, um sistema de plantation, digamos assim, modernizado, né, que a gente chama de modernização ecológica, com organismos geneticamente modificados, agrotóxicos, demanda grande quantidade de terras, que vai rebater, por incrível que pareça, nesses processos de aumento do desmatamento e de grilagem de terras, principalmente em áreas de transição Cerrado-Amazônia. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Que essas coisas, elas se combinam naquele que se cristalizou como o sistema per se de geração de divisas e de uso e ocupação de terras no Brasil. Então, a gente não pode ver essas coisas em separado. A gente precisa observar essas coisas em conexão e a gente precisa observar essas coisas em conexão, principalmente com o sistema financeiro também. Por exemplo, há mais ou menos 10 dias atrás, foi liberado subsídio ao setor agrícola brasileiro no valor de mais de 20 bilhões de reais, justamente usando a pandemia como uma questão aí para que esses subsídios fossem liberados, porque é esse setor que produz, é esse setor que pode aí proporcionar alguma redistribuição para o país num momento de crise, o que a gente sabe que não é verdade, né? O que a gente sabe, voltando lá no início da conversa, que é um dos principais geradores da reprodução de desigualdades sociais e de violação de direitos territoriais e ambientais no país, ou seja, uma falsa solução.
Perfeito, Marcela. Nossa, bastante coisa para pensar realmente. E ligando um pouco, porque a plataforma está desenvolvendo agora um projeto, que o podcast faz parte desse projeto, e a gente está fazendo um observatório de subnacionais. E dentro desse observatório a gente tem estudado as ações ambientais e climáticas dos subnacionais. E aí eu queria perguntar como você acha que que esse cenário que a gente está vivendo hoje vai alterar o que os subnacionais têm feito em termos da agenda climática e da agenda de meio ambiente, porque a gente já está vindo, principalmente no caso brasileiro, de uma recessão que já estava tendo uma retirada de recursos para esses fins, e aí agora a gente já, não sei, assim, talvez o quanto que vai ser esvaziado, mas a gente vai ver um esvaziamento. Eu queria te perguntar justamente sobre isso, o que você acha dessa questão?
Então, essa é uma outra camada, né? E uma outra camada, assim, que você tem toda a razão, né? Já estava trazendo um nível de complexidade muito grande, principalmente para os efeitos territoriais, né? Que a gente vinha vendo, assim, em várias regiões do Brasil, né? A gente vê mais na mídia a questão amazônica, né? Mas a gente via isso se reproduzindo em vários outros biomas, né? Inclusive, por exemplo, desde a semana passada, aí, um movimento de retirar o limite de proteção na Mata Atlântica brasileira, né, que é o bioma mais ameaçado do país, né, exatamente por causa desse contexto de crise justificando expansões. Então, por que eu estou falando isso, né? Eu acho que essa tua colocação é muito pertinente. O que a gente viu aí, na verdade, desde do processo de impedimento da presidenta Dilma, né, depois com a entrada do presidente Temer no poder, né? O ex-presidente Temer no poder, e mais, de maneira mais ainda recrudescida com a chegada ao poder do Bolsonaro, né? Duas coisas que são muito importantes para fazer uma análise nesse sentido que você pergunta, né? Uma coisa é uma dimensão assim, de redução de corte orçamentário para ações, programas, planos na rubrica do meio ambiente, mas também, por exemplo, na rubrica da regularização fundiária, da atenção a povos indígenas, a povos quilombolas, povos e comunidades tradicionais, né? Isso por um lado, assim, mais global, se a gente pensa no nível federal em si e no desdobramento das suas ações de políticas públicas territorialmente, né? Mas também a gente vê um movimento acelerado, e aí mais particularmente com a entrada do governo Bolsonaro, de quebra do Pacto Federativo. Quebra mesmo do Pacto Federativo. Né? A gente vê isso também num conflito de competências com os outros poderes, com o Poder Legislativo e Judiciário, mas essa questão do Pacto Federativo realmente é algo que, desde janeiro, né, de de 2019, desde 2 de janeiro de 2019, quando é publicada a primeira medida provisória do governo, a 870, a gente vê aí essa tentativa, inclusive por outros instrumentos, né, que não os instrumentos de emenda constitucional, que seriam mais estruturantes, digamos assim, com todos os problemas que tem, mas instrumentos como os decretos, como as próprias medidas provisórias, né, que é como o executivo legisla, digamos assim, em várias medidas, né, de quebrar esse pacto federativo. Então, assim, quando teve, no ano passado, né, aquele evento muito extremo, né, mas que, na verdade, foi o clímax de vários outros eventos, né, que já estavam acontecendo há algum tempo no Brasil e mais particularmente na região amazônica, que foi o Dia do Fogo, em 19 de agosto de 2019, né, a gente vê toda uma movimentação dos governadores da Amazônia, né, de exercer uma espécie aí de paradiplomacia, mas que, na verdade, não seria nem tão paradiplomacia também se a gente considera o próprio Pacto Federativo. Né? Mas, enfim, isso é outra discussão. Mas eu acho que isso é muito importante destacar. A gente vê todo o movimento dos governadores da Amazônia, inclusive publicando uma carta algumas semanas depois do Dia do Fogo, conformando aí um comitê interestadual relacionado às mudanças climáticas, né? Para tanto tentar dar conta dessa situação que se transforma numa situação de calamidade pública na região amazônica, né, no que tange a questão do fogo e do desmatamento, mas também pensando assim, mais instrumentalmente na própria sobrevivência das políticas ambientais em nível estadual, que é onde a política ambiental se desdobra na ponta mesmo, claro, junto com os municípios, e junto com estratégias de desenvolvimento territorial, com povos e comunidades tradicionais, que era a captação de recurso também, né? Então, você tem o Dia do Fogo e, ao mesmo tempo, você tem toda aquela deterioração do movimento de construção de governança ambiental e, mais especificamente, governança climática no país, que já vinha ocorrendo há um tempo, né? Inclusive antes do próprio Acordo de Paris. Então, esse movimento de deterioração, ele vem com... Eu acho que o Dia do Fogo, de novo, é um ato emblemático, né, de consequência, na verdade, de deterioração dessas estruturas. O corte orçamentário também, como eu apontei antes, é um outro fator muitíssimo importante, mas muitíssimo importante é também a quase extinção do Fundo Amazônia, do seu comitê orientador de redirecionamento de recursos. E aí você pode perguntar assim para mim, mas o que isso tem a ver exclusivamente com isso tem a ver especificamente com os estatutos? Porque, por exemplo, se a gente pensa nos estados da Amazônia, quase 60% dos projetos do Fundo Amazônia, eles eram projetos para tornar possível a realização de políticas públicas ambientais, especificamente de monitoramento e de ordenamento territorial na Amazônia, que tinham como objetivo o combate ao desmatamento, mas também tentar, e por alguma forma, ter umas medidas proativas de fomentar o desenvolvimento local e territorial com cadeias produtivas sustentáveis, que em muitos casos configuravam naquelas falsas soluções que a gente falou antes. Mas que, se a gente for pensar na dinâmica de operação do poder, conferiam alguma autonomia, né? Na verdade, não é nem conferiam, ilustravam alguma autonomia que já é conferida, inclusive, pelo artigo 188 da Constituição, que dá autonomia aos estados de atuação no desenvolvimento de políticas territoriais. E o que a gente vê, especificamente no campo ambiental e no campo relacionado ao desenvolvimento territorial, é o governo Bolsonaro, desde o início, tentando podar, né, podar esses desdobramentos constitucionais na forma de financiamento, na forma de política. Por quê? Porque, principalmente no que tange à cooperação internacional, Era por essa via da autonomia dos estados para exercer algumas atividades que a cooperação internacional conseguia ter alguma entrada que não tinha mais no âmbito do governo federal. Como o governo federal começa, embora tenha o discurso menos Brasília, mais Brasil, né, que na verdade é uma grande balela, quer fazer um movimento, principalmente no que a gente considera nos temas ambientais, um movimento de integrar regiões consideradas distantes, né, como é a própria Amazônia, do país, via militarização e via controle absoluto das políticas, né? Então, por isso mesmo, se coloca de maneira muito feroz, né, inclusive via Casa Civil, via Ministério da Defesa, contra essas políticas subnacionais de proteção ao meio ambiente do Estado, dos Estados, né? Principalmente os Estados da Amazônia, que num período anterior a esse governo, inclusive, eram até problemáticas, porque tentavam furar, de alguma maneira, acordos que tentavam ser feitos no nível federal, inclusive para captar o recurso de uma maneira mais unificada e para depois redirecionar a políticas públicas mais descentralizadas de desenvolvimento territorial, inclusive com participação de povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, na definição disso, que era a Comissão Nacional do Red Mais. Mas, na verdade, quando muda para o governo Bolsonaro, esse cenário de atuação subnacional, seria ingênuo a gente continuar tratando da mesma maneira, né? Porque o cenário muda e muda muito, né? De novo, é claro que a gente tem que ficar, como analistas, né, como interessados no tema, a gente tem que ficar muito atento às falsas soluções, mas que muda, e muda muito, essa podagem, né, e ao mesmo tempo as iniciativas de nível subnacional nessa disputa para manutenção do pacto federativo é outra coisa, né, é outro cenário.
Perfeito, Marcela. Nossa, muito obrigada. Você fez um apanhado, assim, em poucos minutos. Acho que você falou da maior parte do, né? Você fez um resumo maravilhoso, assim, pra gente. Queria saber aí, assim, para finalizar, qual... Não sei se você tem alguma expectativa, né? Você estava falando que hoje está muito difícil a gente fazer qualquer tipo de prognóstico, e aí eu concordo plenamente com você, né? Acho que o cenário é bem desafiador. Mas, não sei, tendo em vista aí esse momento que a gente está, basicamente todas as negociações multilaterais foram pausadas em função dessa crise de coronavírus, e considerando que o ano de 2020 era para ser um ano chave, né, tanto no âmbito da UNFCCC, da Convenção da ONU sobre Mudança Climática, quanto no âmbito da Convenção de Diversidade Biológica, quais são aí, se é que você tem, alguma, enfim, o que você pensa sobre o futuro dessas agendas, dessas convenções, né? E também, assim, eu acho que falar sobre o futuro do Brasil é ainda mais desafiador nesse momento, mas quais seriam as suas ponderações finais acerca do que vem por aí?
Então, acho que é isso, uma palavra boa, Bia, ponderações, porque os prognósticos realmente estão difíceis, assim. Mas eu acho que tem três palavras aí muito chave, né, para a gente nesse momento, né, para a gente pensar, que e algumas delas você já falou aí, né, futuro, disputa, ao mesmo tempo, multilateralismo. Eu acho, assim, futura disputa e multilateralismo. O multilateralismo, ele já estava muito ameaçado antes dessa situação, né? A gente viu, inclusive, no próprio fechamento do Acordo de Paris, né? Quando o secretário-geral da ONU fala, a gente está aqui assinando, né? Foi aquele momento muito emocionante, né? Para quem acreditava e para quem não acreditava no acordo, né? Para quem acredita e para quem não acredita no acordo, naquele momento em Paris, foi muito emocionante, porque para quem acompanha a política internacional, né, a gente realmente viu que aquilo ali foi um marco, né? De novo, né, que foi na hora que ele bateu o martelo do fechamento daquela sessão que consagrou o Acordo de Paris, que as coisas mudaram, as coisas já vinham mudando antes, mas aquilo ali foi um marco, né? Quando ele fala que um novo pacto social estava sendo renegociado ali naquele momento. E quando a gente olha para a situação agora do Covid-19, né, da Covid-19, em decorrência do coronavírus, a gente vê discursos indo na mesma direção, né, que a gente precisa firmar um novo pacto social, né, e tal. E, ao mesmo tempo, quando a gente vê estudos mais aprofundados sobre a situação, a gente vê que tem toda uma conexão da situação que a gente está com questões muito extremas que já eram destacadas, inclusive pelos mais críticos ao Acordo de Paris num período anterior a 2015, né? Que eram quais? Que é os problemas intrínsecos e muito sérios relacionados aos sistemas agroalimentares globais, né? E aí, quando eu falo de sistemas agroalimentares globais, eu estou incluindo aí não só a maneira como a cadeia de produção de alimentos no que tange à proteína, né? Mas outros setores também, né? A própria soja, que tem a ver com a proteína também por causa da ração animal, por causa do biocombustível. Mas se a gente pensa também todo o aparato logístico, né, para distribuição, para circulação dessas mercadorias, para o beneficiamento dessas mercadorias, se a gente pensa todo o processo de extração mineral, que tem muito a ver com a produção de equipamentos para essa indústria funcionar, que tem a ver com a produção de fertilizantes, né, se a gente pensa os agrominerais para essa indústria funcionar, que tem a ver com o uso da água, né, que contamina as águas, que também erode a biodiversidade, né, se a gente pensa aí do povo colocando a culpa do morcego, né, que a culpa não é no morcego, na verdade é um sistema muito mais amplo, como eu acabei de mostrar para falar para vocês. Então, eu diria que a gente, a disputa pelo futuro, para a gente discutir o que é o futuro desse sistema, que ele não pode ser mais assim, é absolutamente fundamental para a nossa sobrevivência enquanto espécie, né? E, por consequência, para a própria sobrevivência do multilateralismo, se a gente pensa como o multilateralismo surgiu, que foi como? Que foi num período pós-guerra de intensa violação de direitos humanos, que já ocorriam antes da Segunda Guerra Mundial, né? Mas que com, de novo, né, esses atos, eventos muito extremos, mostrando para a gente a concentração das violações, né, acabam funcionando como uma espécie de lente de aumento para a gente enxergar problemas que a sociedade como um todo, né, e aí pensando na sociedade internacional, já tinha antes mesmo desse processo, né? Se a gente pensa no antes da Segunda Guerra e se a gente coloca agora no momento atual, que é muito diferente, né? É um nível, veja bem, não estou tentando comparar, mas eu acho que é um momento que também traz uma encruzilhada, né? E uma encruzilhada não no mau sentido, né? Até se a gente pensa no que é encruzilhada aí até para a Umbanda, né? Para os povos de terreiro, né? A encruzilhada é uma coisa boa, né? Encruzilhada é algo que coloca a gente num contexto de desafio, sim, mas de decisão, de tomada de decisão, que pode ser tomada para um caminho diferente, para nos levar, enquanto humanidade, para um caminho diferente. Então, eu acho que é o momento da gente pensar que o multilateralismo já estava e agora também plenamente ameaçado, quando a gente vê, por exemplo, o governo Bolsonaro não aderindo aos acordos da Organização Mundial de Saúde de combate às pandemias, né? Isso é um sinal. Quando a gente vê o governo Trump entrando, atravessando completamente um processo de compras aí globais de materiais médicos e de um próprio auxílio, até no nível da cooperação Sul-Sul com a China, né, para os materiais aí, atravessando esse processo de uma maneira totalmente unilateral, né, para salvar a sua população no momento de pandemia, né, mas também uma população num contexto completamente desigual, se a gente pensa a falta da saúde pública nos Estados Unidos, né? Ou seja, são muitas camadas. O multilateralismo já estava muito ameaçado antes, de novo, bato nessa tecla, né, se a gente pensa o papel que as empresas, por exemplo, as corporações internacionais estavam tendo nas negociações, né? O papel que a Shell teve, né, para entubar um artigo nas decisões na COP de Katowice, né, para revisar os processos de mecanismos de fora do contexto governamental e mais no contexto mercado, né, para considerar aí o mercado de carbono que não tinha entrado no acordo, para que entrasse, é um exemplo disso, né? E esses exemplos mais recentes que eu acabei de falar com relação ao próprio contexto do coronavírus são outros exemplos de tentativa de erodir o multilateralismo, que enquanto princípio, com todos os problemas que tem, seria numa determinada arena construída e acordada, tentar dirimir não só os conflitos internacionais, mas também essas desigualdades internacionais para chegar a uma base mínima de negociação com respeito aos assuntos que são que são considerados assuntos globais, né? Então, eu acho que mais do que nunca, por mais que a gente seja crítico de agências do sistema ONU, de processos de negociação multilateral, a gente precisa se convencer que o multilateralismo, ele não só está em ameaça, ele está em disputa. E talvez esse momento que a gente está, né, de luta pela vida, de luta de sobrevivência da espécie mesmo, da gente enquanto espécie humana, a gente precisa se ver também enquanto espécie, né? E isso ajuda a gente a se ver no coletivo, e inclusive em relação à própria natureza, né? Se a gente não fizer uma disputa sobre o que é esse multilateralismo, né? Com todos os instrumentos, em todas as áreas, né? A gente corre o risco de sair dessa crise numa situação muito pior do que aquela que a gente entrou. Porque esse espaço vai acabar sendo totalmente ocupado por sujeitos que já estavam ocupando com muita força e erodindo esse espaço. Então, a gente realmente precisa disputar esse espaço. Eu vejo que tem aí vários movimentos, né, de uma maneira muito interessante, se posicionando com relação a isso no contexto doméstico, mas também no contexto regional, também no contexto internacional, e questionando, né, que o não respeito a regras multilaterais e numa aposta multilateral, ainda que seja um multilateralismo rediscutido, um multilateralismo baseado numa democracia radical, que, por exemplo, é o que eu acredito, se a gente não fizer essa disputa, muito provavelmente a gente vai sair numa situação muito pior.
Nossa, Marcela, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu acho que você conseguiu atingir, assim, brilhantemente o objetivo do nosso podcast, que o nome já diz, meio descomplicado, é tentar falar sobre coisas que, a princípio, não são tão simples assim, mas que tangenciam essa agenda gigantesca socioambiental, mas de forma descomplicada, de forma direta, né? E eu acho que você conseguiu colocar isso muito bem aqui ao longo da sua fala, né? Eu, em nome da plataforma socioambiental, agradeço de coração a sua participação. Realmente foi muito especial para a gente, tá? Então, obrigada. A gente espera te ver mais, né, no meio descomplicado, na plataforma, no BRICS Policy Center, né? E é isso.
Valeu, gente. Obrigada pelo convite. Vamos aí seguir dialogando, né, para meio descomplicar e meio solucionar as coisas também.
Perfeito. É isso mesmo, gente. Obrigada mesmo, Marcela. Enfim, um beijo grande aí para você, diretamente aqui do Rio para o Pará. Fica bem. E a gente continua aí a nossa troca. Obrigada de verdade.
Tchau, galera. Cuidem-se muito. Prazer. Obrigada. E eu vou tentar enviar algumas contribuições por escrito também, mais específico, sobre as negociações, tá?
Perfeito, perfeito. É tudo super bem-vindo. E a gente vai trocando também. A gente te envia o radar. Enfim, a gente continua em contato. Tá bom?
Valeu, Bia. Obrigada. Beijão.
Nada. Muito obrigada. Beijão, Marcela. Tchau, tchau. Tchau. E com isso, nós encerramos a segunda edição do Meio Descomplicado, o podcast da plataforma socioambiental do BRICS Policy Center. Nós convidamos vocês, ouvintes, a ficar de olho nos nossos próximos episódios e também a visitar a nossa página do BRICS Policy Center e o nosso Instagram da plataforma socioambiental. Um abraço e até a próxima!